Glória e louvor e gratidão seja ao Senhor. Vocês sabem, a minha voz ainda não está totalmente restaurada. E eu gostaria de ter descansado. Nós já recebemos bênção. Eu creio que todas as pessoas que vêm para ser abençoadas, elas não precisam esperar até o fim da reunião. Ela já recebe desde o começo. Nós já somos abençoados quando nos sentamos, quando oramos, quando cantamos, quando ouvimos a palavra de Deus. É uma bênção após a outra. E nós podemos nos alegrar de coração sobre cada palavra que é lida. Nós seguimos a palavra e nos alegramos quando é cantado um hino. Então, nos aprofundamos nos pensamentos da canção. Se alguém diz algo, então nos aprofundamos nisso. A bênção está no caminhar junto, dos nossos corações irem junto com aquilo que acontece. Se alguém vem a uma reunião e tem o seu próprio programa, então a bênção de Deus passará ao largo dele. Mas quem está no programa de Deus receberá muita bênção, bênção em plenitude. E quando começa o culto a Deus, independentemente de quem vem para frente, tanto faz quem canta, quem toca, quem lê, quem ora, quem caminha junto com isso é abençoado. E quem não pode caminhar junto não é abençoado. Então, está em cada um pessoalmente. Às vezes pode ser que um é abençoado além das medidas e o outro fica surpreso até. E por quê? Somente porque não caminhou junto de coração. Caminhar junto, então, isso que temos que fazer. E podemos fazer. Você sabe precisamente se alguém está num jogo de futebol e não se interessa pelo jogo, o que interessa ele estar olhando lá? E se está em algum lugar, temos que caminhar junto. Pelo motivo, vamos a tal lugar? Se alguém quer ver uma luta de boxe, ele está no espírito dessa coisa. Ele se alegra por cada soco que é dado, independentemente de quem faz, ele se alegra por isso. E assim é também numa reunião. Independentemente do que acontece, nós nos alegramos com cada um que se alegra. E oramos com cada um que ora, cantamos com cada um que canta. Então, tudo é maravilhoso e glorioso. E a grande bênção, então, no nosso coração. A palavra que foi lida cabe muito bem para aquilo que ontem à noite já contemplamos, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Eu posso entrar brevemente nesse texto ainda e talvez do Apocalipse ler. Aqui em Lucas 10, que foi, lá o Senhor disse, está aqui. Sim, o texto foi tão maravilhoso, não quero repetir totalmente. Talvez a partir do versículo 19. E respondendo, disseram, dê-lhes poder para pisar sobre cobras e escorpiões e poder sobre todo as potestades do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu creio que essa palavra aqui é uma palavra muito poderosa, muito poderosa. Se o Senhor diz, eu vos dei poder sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pessoas muitas vezes sofreram dano porque tinham medo do inimigo. E nós sabemos precisamente, às vezes, já com animais, se temos medo deles, então não tem medo de nós. Não tem medo de nós. Mas se sabemos, se estamos firmes, eles têm medo de nós. Então todos têm medo de nós. E assim também é que, se o Senhor diz, eu vos dei poder sobre todas as potestades do inimigo, todo o exército do inimigo. E nenhum dano ele poderá vos fazer. Essa é uma palavra maravilhosa. Porque devemos ter medo. Aqui não é necessário nenhum medo, mas sim plena confiança no Senhor que disse: eu vos concedi poder sobre todo o exército do inimigo e ele não vos causará, não poderá causar dano. Vocês creem que essa palavra vale para todos nós hoje? Amém? Sim, certamente. Não todos disseram amém. Eu me pergunto por que não? Porque é a palavra de Deus. E não podemos somente pegar o que talvez no momento vemos como certo, mas cada palavra do Senhor é a pura verdade. E já ontem à noite enfatizamos que podemos falar sim para isso. Então, se aqui está escrito: eu vos concedi poder sobre todo o exército do inimigo e ele não vos poderá causar nenhum dano. Então, isso é tão verdadeiro como cada outra promessa na Santa Escritura. Pode passar por altos e baixos. Pode ir por cima e por baixo, por trevas e por luz. Não importa. A palavra de Deus permanece firme. Ele deu poder ao seu povo. Primeiro, poder para nos tornarmos filhos de Deus, qual seja aqueles que creem no seu nome. E com um momento, no momento quando recebemos o poder de nos tornar filhos de Deus, nós recebemos poder contra todo o poder do inimigo e ele não poderá nos causar dano enquanto estivermos nos caminhos de Deus e confiando plenamente no Senhor. Adiante está escrito: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isto é algo maravilhoso. Nossa alegria é sobre aquilo que Deus fez, grandes coisas, é grande, mas o motivo principal da nossa alegria é nossa redenção através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O motivo principal da nossa alegria é que os nossos nomes estão escritos no céu e nós sabemos, eles foram registrados desde antes da fundação do mundo. Se fôssemos expressar com o termo desse tempo, poderíamos dizer: Deus, desde antes da fundação do mundo, ele falou numa fita magnética de gravação, e isso está sendo tocado, essa fita magnética está sendo tocada. Ninguém pode acrescentar algo, ninguém pode tirar algo. Aquilo que Deus, desde antes da fundação do mundo, definiu, determinou, isto acontece também no nosso tempo. Nenhuma pessoa pode mudar. E ninguém pode dizer: momento, pare. Eu quero agora dizer algo sobre isso. Isso Deus somente falou. Deus, ele somente falou. E a sua palavra somente vale no tempo e na eternidade. Mas, no mais, nós somos gratos a Deus de coração que, nesse tempo, podemos usar as coisas técnicas à sua disposição e para a sua glória. Mas vocês podem imaginar, se aqui falamos de uma fita magnética e todos estão ouvindo o que está acontecendo. Assim, Deus, desde antes da fundação do mundo, Ele firmou. E agora tudo está sendo tocado de acordo com o plano de Deus. E quando o tempo chegou para certa coisa, que uma promessa deve ser cumprida, então será ouvida nesse grande tocador de fita magnética de Deus. E todos que são da verdade ouvem a voz de Deus. Eles ouviram no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo de Elias, no tempo de Enoque, no tempo dos primeiros cristãos e ouvem hoje também. Todos que são nascidos de Deus ouvem a palavra de Deus. E todos cujos nomes estão escritos no livro da vida e são nascidos de Deus pelo Espírito Santo gerados e aceitam a palavra de Deus em seus corações. Está no Evangelho de João, capítulo 3, escrito: assim como Moisés levantou uma serpente, assim também o Filho do Homem será levantado. E nós sabemos, o povo de Israel, pela causa da sua desobediência, por causa dos seus pecados, foram picados pelas serpentes, mas a serpente de metal não precisou mais morder ninguém, não podia morder ninguém mais. Era um objeto morto, sem vida, e todas as pessoas que olhavam para ela, eles viam justamente essa serpente, não nos pode causar mais nada. É um objeto morto. Sabiam, através de Jesus Cristo, a serpente ou será esmagada, foi esmagada a cabeça da serpente, e o veneno da serpente não poderá causar mais nada. E por isso Jesus disse: eu vos dou poder sobre todas as potestades do inimigo, sobre todo o exército do adversário, e ele não poderá vos causar dano. A Bíblia já diz em Gênesis, no capítulo 5, que da semente da mulher e também da serpente e picará no seu calcanhar, mas você lhe esmagará a cabeça. Jesus Cristo, ele tirou o aguilhão da morte através da vida, engoliu-o, e porque estamos em Cristo, esse aguilhão da morte não nos pode causar mais nada, mas nós temos vida que recebemos de Deus. Jesus Cristo, ele foi elevado, levantado, e assim como ele foi levantado, tão certo nós recebemos a vitória sobre todas as potestades das trevas, certamente nos tornamos propriedade de Deus, certamente nos concedeu o poder sobre todas as potestades do inimigo. Não nós nos colocamos a disputar com o inimigo, ele, por nós, ele já lutou com ele, já como naquela época, Davi e Golias. Foi um que surgiu das massas e venceu o inimigo. Assim, Jesus Cristo é o filho de Davi e ele foi em direção ao inimigo aqui nessa terra. E aconteceu então a luta e por causa daqueles que estão aqui na terra. E Deus nos colocou aqui e Deus aqui sobre a terra nos concedeu a vitória pela graça. E nada nos poderá causar dano. Por quê? Porque Deus é por nós. Por isso, ninguém pode ser contra nós. E mesmo se todo o inferno estiver se levantando, pode se levantar, não poderá cumprir nada. Porque o Senhor está do nosso lado. Eu me alegro sobre a palavra que está escrita em Jó, quando os filhos de Deus estavam reunidos diante do Senhor. Veio o inimigo também, e o Senhor disse: de onde você vem? E ele disse: eu andei pela terra e olhei pelos filhos dos homens. E o Senhor perguntou: você também viu o meu servo Jó? Porque como ele, não há uma pessoa na terra. E o inimigo disse, sim, eu vi, mas ele está protegido e por isso eu não posso vir a ele. O Senhor é uma muralha de fogo ao redor dos seus. E se nós colocamos a nossa confiança em Deus, então o leão que ruge, ele pode ficar caminhando ao redor. Nós ouvimos aquilo, o que o leão da tribo de Judá disse, ou seja, eu venci e tenho a chave da morte e do inferno. O Senhor, então, ele tem a palavra absoluta no céu e na terra, e também debaixo da terra. Em todos os lugares, ele tem a palavra. E o inimigo, de fato, não pode cumprir nada. Ele tem a sua natureza nos filhos da incredulidade, da desobediência, assim como Deus tem a sua natureza nos filhos da obediência e da fé. Cada um tem os seus. Deus tem os seus. Ele reina sobre eles. Ele fala com eles. Ele revela-se a eles. Assim também o inimigo também tem os seus. E ele os domina. Ele lhes dita e eles têm que fazer o que ele lhes diz. Mas nós estamos na mão do Senhor e, como já ouvimos, ninguém pode nos arrancar da sua mão. E já o profeta disse no Antigo Testamento, na palma da sua mão, nós fomos marcados, tão certo quanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi batido na cruz, tão certo nós nele estamos, nele, e ninguém pode nos tirar da sua poderosa mão. Então, essa palavra aqui, alegrai-vos que os vossos nomes estão escritos no céu. Essa é a nossa alegria. E deixa-me dizer isso ainda. O Senhor Jesus, ele falou a tais pessoas cujos nomes estão escritos no céu, que o exército do adversário não pode causar dano. Se agora fôssemos ler ao contrário essa palavra, então poderíamos ler, alegrai-vos que os vossos nomes estão escritos no céu, porque sobre vós o inimigo não tem poder. Esta é a consequência dessa preciosa e santa palavra de Deus. Mas aonde há dúvidas, lá o inimigo, ele terá um ponto, uma alavanca para ele. E então ele começará a ir atrás e a perfurar. Então por isso está escrito, se puderes crer, verias a glória de Deus. Então está ligado à nossa fé, e a fé não é uma coisa forçada, a fé é a vitória que venceu o mundo. Assim está escrito. Muitas pessoas dizem que creem e estão resignados. Isso não é fé. A fé é a vitória que venceu o mundo. Isso, uma vez, nós temos que claramente discernir, aprender a discernir e exclamar uns aos outros. Não pense que alguém aqui vem para frente para dizer algo, mas nós falamos a palavra de Deus e também nos colocamos debaixo dela. Não é somente dito àqueles que estão sentados e mais nem ouvem, mas nós, ao mesmo tempo, nós temos nossos ouvidos abertos para receber a palavra de Deus e para crer o que está escrito. Então, quem está na posição das... Quem quer chegar na posição das promessas divinas tem que crer nelas. E então somente elas podem se tornar reveladas em sua vida. Então, se está escrito aqui, que talvez vamos ler o versículo 20 mais uma vez, mas não vos alegreis. Então, isso é uma coisa óbvia, que os espíritos vos são submissos, alegrai-vos antes ou muito mais por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E após isso, o Senhor falou a palavra preciosa. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste a criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, sábios, sábios e inteligentes foi oculto, mas aqueles cujos nomes estão escritos nos céus, a estes foi revelado naquela época e também nesse tempo. E com isso já chegamos novamente à palavra de Apocalipse 13. E eu gostaria de ler os versículos anteriores, Apocalipse 13. Aqui lemos a partir do versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Especialmente agora esse versículo. Você sabe, aqui ele fala da besta que surgiu do mar com 7 cabeças e 10 chifres. E lhes é dado um tempo de 42 meses, e está aqui, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, ou seja, dos que têm a sua habitação no céu. Então, agora, chegamos no paralelo, primeira coisa, os nomes dos verdadeiros filhos de Deus estão no livro da vida, estão escritos lá. Como nós lemos, alegrai-vos que vossos nomes estão escritos nos céus. E aqui está agora que a habitação é no céu, a morada é no céu. Jesus Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 14, eu irei vos preparar lugar e então retornarei para vos levar comigo, porque lá onde o Senhor está, também deve estar o seu servo. Então, essa preparação da morada no céu, da habitação no céu, é para todos aqueles cujos nomes estão escritos no céu. Mas o animal que chega ao poder blasfema o Senhor e a sua morada, e todos aqueles que têm a sua morada no céu, sua habitação no céu. O irmão Rus, ele já disse, aqui sobre a terra, nós não temos um lugar permanente, é um tempo de passageiro, é um tempo de preparação para a eternidade. Aqui nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para nos deixar abençoar, para nos deixar incluir no plano de salvação de Deus, mas nós reconhecemos com Abraão que procuramos a cidade vindoura, cujo construtor é Deus. E essa cidade não está sobre a terra, é a Nova Jerusalém. E nós sabemos precisamente que o Senhor, a todos os seus, Ele lhes preparou moradas, mas o animal abre a sua boca para blasfemar contra Deus. E todos aqueles cuja morada está no céu. Então, nós podemos já estar aqui tranquilos. Quem quer que for inspirado pelo mesmo espírito demônico, ele blasfemará a Deus, ele blasfemará tudo que é divino, e ele também blasfemará sobre aqueles cujos nomes estão escritos no céu e suas moradas estão no céu. Então, sobre a terra, não vamos esperar nenhum reconhecimento, mas vamos esperar que seremos dados de alguma forma a blasfêmia e pela causa do Senhor. E por quê? Porque as outras pessoas sequer compreendem do que se trata. E então, eu há pouco, em algum lugar, eu li um artigo, e vocês também leram, e alguém foi perguntado o que ele pensa sobre as seitas. E então, esse ensinado aí disse, eles todos têm a imaginação de serem algo especial. Isso pode até ser, seja como for, mas tal imaginação não vem assim por acaso. E eu quero caminhar um passo adiante. Eu não quero chamar isso de imaginação, mas quero dizer, os verdadeiros filhos de Deus, eles têm o direito de serem algo especial, pois assim está escrito na palavra. E ontem à noite nós lemos, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, vós deveis anunciar as virtudes daquele que vos levou das trevas para sua maravilhosa luz. Naturalmente, se alguém, a partir da sua própria ponto de vista, quer julgar, e ele chega nesse lugar aqui, ele poderia aqui ficar de fato desesperado e dizer, essas pessoas vivem com a imaginação mais religiosa que existe sobre a terra. Se ele não compreende do que se trata, mas no momento quando a palavra de Deus nos é revelada, então sabemos, não é uma imaginação, não é uma fantasia, mas um fato que não pode ser derrubado, divino, que ele desde antes da fundação do mundo nos elegeu. E ele terá uma congregação sem mancha e sem ruga, e ela estará lá diante da face da sua glória, inacusável, intocável, lavada no sangue do Cordeiro e tornada alva, e terá o direito de ser aprovado por ele pela graça. Então, nós não temos uma fantasia religiosa de sermos algo especial, mas nós reconhecemos que Deus tem um propósito especial que ele colocou dentro das nossas vidas. E esse propósito é um propósito eterno para o qual Deus nos determinou de acordo com o prazer da sua vontade. Não nós quisemos, mas Deus, Ele determinou assim. E por isso, nós nos alegramos por isso, sim. Mesmo as orações, como ontem à noite já dissemos, pode, de fato, até levar um outro a julgar nesse lugar aqui. Cada um deveria primeiro deixar vir o juízo divino sobre si, e quem deixa o juízo divino passar por si mesmo, ele não terá mais tempo para julgar a outros, mas então ele chegará ao ponto para entoar juntamente no louvor dos filhos de Deus. Porque o Senhor disse uma vez, se uma mulher perdeu uma moeda e ela encontra de novo, ela não irá ir para a sua vizinha, convidará a sua vizinha e mostrará a sua alegria, participará da sua alegria. Aqui não foi achada uma moeda, mas aqui pessoas foram encontradas que estavam perdidas em pecado e transgressões. E a mão de Deus as encontrou e as guiou para fora. E deveríamos convidar todo o povo e dizer, alegrai-vos junto conosco, porque esses estavam perdidos e foram encontrados de novo através da graça do nosso Deus. Então lá, alegria. E se aqui alguém perde moeda, quem convidaria as pessoas, diriam, eu ainda te darei ainda mais uma moeda, me deixa em paz. Mas o que foi? O Senhor usou exemplos simples, e os sábios, eles de novo já levantaram seus narizes e pensaram, o que é uma moeda? Se temos, não é muito. E se precisamos, então pode significar muito. O Senhor só queria dar um exemplo sobre a alegria do que é achado de novo, do que é encontrado. Então, a alegria é grande no céu sobre cada que foi encontrado, que fez, se arrependeu, que voltou a Deus, que entrou na sua herança, que reconheceu a Deus, e com isso pode ser algo especial. Naturalmente, os ensinados, eles não estarão de acordo com isso, porque cada um pensa ser algo especial também. Mas o povo de Deus é um povo eleito, um povo maravilhoso, que eternamente estará com Deus juntamente. E isso é tanta graça que nenhuma pessoa pode contar palavras para expressar. Imagine uma vez, uns descem e os outros subirão, porque Deus nos puxou para si, porque Ele falou conosco através da sua palavra, porque Ele nos encontrou e pegou para si. Foi tudo a sua graça, e nós reconhecemos, nós estávamos perdidos, mas Ele nos procurou e nos encontrou, e a alegria é muito grande. E essa alegria nós queremos expressar e queremos que todos se alegrem juntos também. Vocês sabem, irmãos e irmãs, o que de fato nos falta é a alegria no Senhor. Alegria sobre nossa salvação, alegria sobre a salvação, alegria sobre Deus, que é tão importante. Tanto importante pode ser todo o conhecimento e tudo mais, mas a alegria em Deus é a alegria da nossa redenção. Redimido estou, posso gloriar. redimido pelo seu santo sangue. Esta é a nossa alegria e nossa convicção. Então aqui está escrito que o animal abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, mas Deus, ele dará um fim a toda blasfêmia. Isso, todos os blasfemadores já hoje, sim, vocês sabem, já podem se preparar. Deus, ele dará um fim a toda blasfêmia. Tudo chegará ao fim, mas quem recebeu a vida eterna, eternamente viverá. Nós dissemos frequentemente, ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha recebido a vida eterna. E a vida eterna está somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nele estava a vida e a vida foi a luz da humanidade. E por isso, quem tem o Filho de Deus, este tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus, este não tem a vida eterna. E por isso, Jesus Cristo, então foi pregado Jesus Cristo como Filho de Deus para que as pessoas cheguem à fé e se tornem participantes da vida eterna através da graça do nosso Deus. Aqui, Deus é blasfemado e também todos aqueles cujas moradas são no céu. Então, essa blasfêmia pode vir se para sempre escapemos dessa terra, se para sempre estejamos com o Senhor. O que então importa? O que as pessoas dizem? O que importa, então, o que pensam de nós, se somente podemos estar com Deus na graça? Isso podemos dizer livremente. Nosso Senhor nos olhou com misericórdia e esteve conosco e falou conosco. Os outros não pode se alegrar sobre isso. Eles não compreendem, eles não sabem do que se trata, mas pela pregação da palavra de Deus, o Senhor, ele revelou a sua vontade ao seu povo nesse tempo. E por isso, somos gratos ao nosso Deus de todo o coração. Se então, nos versículos seguintes, está escrito, ou no versículo 8, que já lemos, e adoraram-na, assim, o animal, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, eles aceitarão o anticristo, sim. Eles pensarão que uma honra especial lhes foi participada de poder honrá-lo, e ele estará sentado muito sobre tudo e deixará receber toda adoração e honra, tudo que pode ser trazido a ele. Mas, do outro lado, está escrito em João 4, versículo 24, Deus procura adoradores que, não que estejam adorando no Santo Monte ou em Jerusalém, mas que adoram no Espírito e na verdade. Assim como aqueles que pertencem ao Anticristo o adoram e ouvem aquilo que ele lhes diz, assim os verdadeiros cristãos adoram a Jesus Cristo, Filho de Deus, e o adoram e glorificam o seu santo nome. Aqui os espíritos se discernem e nós sabemos não tudo o que é chamado culto a Deus é culto a Deus, mas somente lá onde Deus pode nos servir através da sua palavra, através do seu espírito, lá há verdadeiro culto a Deus. Somente lá onde Deus pode se revelar e glorificar, aonde Deus chega ao seu direito, onde não é somente falado de Deus, mas onde Deus está, pode estar presente para cumprir a sua obra e para falar e abençoar e ajudar e estar com aqueles que se colocaram do seu lado. Nosso Deus é um fiel Deus e Ele nos preparou a morada. Imagine, Ele escreveu os nossos nomes no livro, Ele preparou as moradas, Ele desceu e se tornou ser humano e pagou o preço na cruz do Gólgota. Ele foi desprezado, Ele foi zombado, Ele foi atentado como sendo nada, mas aconteceu tudo por nossa causa, que Ele pudesse tirar a maldição de nós e nós pudéssemos receber a bênção do Todo-Poderoso Deus. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, não podemos de outra forma a não ser trazer adoração ao nosso Deus, e nós sabemos, em função da Santa Escritura, lá em cima, haverá um grande regozijo e júbilo. Lá, os aleluias serão como rumores de barulhos de águas fortes. E isso já pode começar aqui. Não disse Jesus mesmo? As águas, a água que eu vos darei, isto se tornará uma fonte em vós que brotará para dentro da vida eterna. Então, essa fonte já aqui dentro de nós está se rompendo e podemos dizer, de fato, já brotou. E ninguém fica de mal conosco se nós nos alegramos no Senhor. Pelo contrário, nós nos pedimos em função da palavra do Senhor. Alegrai-vos com os que se alegram, e também então vocês estarão alegres. Mas se no momento, quando outros se alegram, se nós mesmos nos fechamos, então ficará mais triste ainda no interior. Mas se começamos a nos alegrar, então aconteceu conosco, então a mesma alegria de Deus que outro tem e traz a expressão, ela também nos preencherá os nossos corações. Mas temos que ter a vontade para isso, temos que nos decidir por isso. Assim como, por um lado, nos decidimos de ficarmos totalmente silenciosos, também podemos nos decidir para orar junto. E eu me decidiria pela segunda coisa, porque ficar silencioso, eu sempre posso ficar. Mas aqui, nós queremos nos decidir para orar juntos. E se oramos juntos, então seremos abençoados juntos. E esse é o mistério de Deus entre o seu povo. Nós também, nesse sentido, temos que nos tornar um coração e uma alma. E creio uma coisa, aqui não pode ter mais nenhum com caminho individual. Nós todos caminhamos assim como o Espírito age e move, assim nós todos caminhamos juntos. Independentemente quem ora, nós oramos juntos. E então acontecerá que a unidade do Espírito Santo se tornará revelada no nosso meio. Isso é o que se trata. Não que nós nos repartamos e um faz isso e o outro faz outra coisa, mas que nós todos nos concentremos, pudéssemos concentrar de tal forma assim diante de Deus e não sejamos mais individualistas, mas na massa dos filhos de Deus nós possamos brotar. E onde quer que o Senhor acende uma faísca, nós queremos nos alegrar. Então a faísca acende a nós. Então os outros se alegram. Então cada um é acendido pelo fogo de Deus. E então será um louvor e uma glorificação, uma adoração, um júbilo e um regozijo sobre o que Deus criou em nós. Alegrai-vos que vossos nomes estão escritos nos céus. Sobre isso, nós queremos nos alegrar e trazer a glória ao Senhor. Amém.